A conversa vai ser com a representante interina da ONU Mulheres Moçambique a propósito daquilo que foi o ano de 2014. Florence Rice, obrigado por ter acedido a esta conversa para a Rádio ONU em Maputo. 2014 a caminho de 2015. O que é que se pode falar das atividades da ONU Mulheres de Moçambique no ano de 2014?
Eu acredito que 2014 tem sido um ano bastante exitoso em certos aspectos, pois temos conseguido trazer mais visibilidade e inserção do tema da violência contra a mulher, não só nas políticas públicas e na agenda e prioridades do governo, mas também em outros planos. E aqui estou pensando principalmente no PEN 4, no plano de combate ao HIV. Que, baseando-se na avaliação do PEN 3, temos trabalhado em conjunto com o CNCS, com a UNAIDS, com a UNICEF, com outros atores da sociedade civil moçambicana, o Ministério da Saúde, no sentido de tentar inserir melhor a dimensão de gênero no plano de combate ao HIV-Sida, sabendo que, principalmente, as raparigas, e em certas províncias, mais do que outras, têm sido afetadas maioritariamente nos últimos anos. E isso tem uma ligação estreita com o combate à violência contra as mulheres, porque violência e HIV, infelizmente, muitas vezes andam junto no país. Então, esse tema, eu acho que ainda tem-se muito o que fazer em termos de realmente combater esses dois fenômenos, mas eu acho que temos avançado esse ano em termos de entender melhor as ligações entre os dois e, no mínimo, sensibilizar os atores-chave nessas áreas e consolidar um marco de políticas públicas e de ações conjuntas com os atores e parceiros da cooperação nesse sentido. O que falta agora, realmente, para 2015 é implementar, principalmente nos distritos mais afetados, os serviços necessários para tal. Esse é um tema. Eu diria o segundo tema para nós, em termos de instituição, ao qual temos dado mais destaque e que ainda segue nos planos para o ano que vem, é o tema do empoderamento econômico da mulher. Era um tema que a ONU Mulheres vinha trabalhando menos, eu diria, no país nos últimos anos, e foi uma prioridade desse ano reorientar a nossa ação nesse sentido. Temos conseguido consolidar parcerias com vários ministérios-chave no sentido de produção agrícola, no sentido de segurança alimentar, mas também no sentido de recursos minerais e megaprojetos, para que o tema dos direitos das mulheres não seja só, diria, olhando a problemática, os temas, muitas vezes de impacto social negativo, impacto da violência, etc., mas para que se veja também a mulher como um ator para o crescimento do país e para que sejam dadas a elas as oportunidades de participar em condições iguais no crescimento. Então, temos tentado dar um enfoque mais positivo também nessa questão de igualdade de gênero, não só bater na questão de as mulheres, os direitos das mulheres não estão respeitados ou estão discriminados, mas também dizer, olha, tem todo um contingente da população que, por estar em condições desiguais, não realiza o seu pleno potencial, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e crescimento do país. Então, temos conduzido um estudo, em parceria com o governo, sobre, por exemplo, o impacto dos megaprojetos sobre as mulheres. Esse foi em Cabo Delgado, no, nos distritos onde a atividade está acontecendo, e realmente se vê que tem um espaço grande para inserir melhor as mulheres, tanto na produção de insumos agrícolas, por exemplo, para a cadeia de valores, como no próprio setor de megaprojetos, em termos de recursos humanos, de gestão, etc. O próximo passo agora é realmente umas políticas públicas que contemplam os dados e a análise que foi se afinando nesse ano, e também trabalhar mais com o setor privado e com os empresários nesse sentido, de inserir melhor as mulheres nessas áreas que alavancam o crescimento de Moçambique. Uma área onde o balanço tem sido um maior desafio, e por um lado tem realmente a gente, como Nações Unidas, se parabeniza, diria, o país de ter tido eleições pacíficas, de ter conseguido superar algumas tensões que temos presenciado. Por outro lado, eu acredito que o tema da inserção e da participação política da mulher em Moçambique continua a ser um desafio, principalmente porque, na verdade, em termos de números, de quantidade, as mulheres estão relativamente bem representadas em termos de governadoras, em termos de deputadas, etc. Então, muitas vezes, essa realidade quantitativa tende a esconder o fato que não só é uma questão quantitativa, mas se trata também de uma questão qualitativa e de colocar os temas que dizem respeito aos direitos humanos das mulheres e à igualdade dentro da agenda política. E não é porque você tem necessariamente 30% de mulheres no governo, na Assembleia, que isso significa que você atenda a essa dimensão de gênero. Então, eu acho que, por um lado, as eleições pacíficas, o fato de ter renovado o compromisso e a eleição de mulheres é um ponto positivo. Por outro lado, muitas vezes, isso funciona um pouco como, diria, um argumento para dizer que, pronto, é suficiente, já tem mulher participando. Ora, vemos muitas vezes que, ao nível local, por exemplo, nos distritos ou em outros contextos, as mulheres participam muito menos e têm menos voz. Então, isso eu acho que continua para nós a ser um desafio, é trabalhar com outros parceiros, trabalhar também com os órgãos eleitorais, no sentido de, primeiro, entender e mapear melhor. Eu acho que ainda precisa se afinar melhor os dados, tanto de votantes, de candidatos, em termos de dados desagregados por sexo. Isso, agora teremos 4 anos, diria, até as próximas eleições. Espero que conseguimos, em conjunto, montar um plano que nos permite analisar os dados de candidatos eleitos, eleitoras, nesse sentido. E, a partir daí, realmente trabalhar na capacitação dos vários atores, dentro e fora dos partidos e das várias instituições, para que se insira de forma mais, diria, qualitativa e não só em termos de números.
Abordou aqui a questão dos direitos da mulher e também a questão da HIV e SIDA. Em relação ao uso e costumes, às questões culturais, como é que foi?
Nós temos trabalhado cada vez mais nas províncias, por exemplo, de Cabo Delgado e de Tete. Então, muito em relação com o tema de empoderamento econômico e dos megaprojetos, mas aí temos nos esbarrado também em mudanças, diria, de padrões tradicionais e culturais. Obviamente que as normas tradicionais e as questões, seja do lobolo, de outros, o TEM, diria, facilitado ou vinculado essa questão de violação dos direitos humanos, de aumento de casos de abusos e de HIV relacionados, mas temos notado também em certas províncias, aí eu penso, por exemplo, em Gaza, que essas dimensões tendem também a ser, diria, mitigadas por umas práticas que parecem condizer mais com a evolução das relações entre homens e mulheres, ou seja, tem se notado cada vez mais, eu acho que foram os dados do INE recentemente, casais que parecem viver juntos, sem ser necessariamente casados e sem ter sido dentro dos costumes, das tradições. Então, precisa-se, eu diria, entender melhor o que é ainda a tradição, o que mudou da tradição e como a tradição também foi se reajustando a essas novas realidades econômicas. E aqui, talvez, deixando um ponto, ouvimos muitas vezes, quando falamos de direitos humanos das mulheres, da universalidade desses direitos, muitos têm levantado a cultura tradicional como um ponto que vai ao encontro da universalidade desses direitos, diria, e permitindo aí um certo relativismo. E eu acho que para nós, como instituição, enquanto tem mulheres em todas essas culturas reivindicando direitos, não é uma questão que vem de fora, é uma questão que elas colocam como parte dessas comunidades. E, portanto, a universalidade desses direitos não está questionada pelas próprias mulheres. É uma questão de como esses direitos são garantidos, são pela lei do Estado, pelo direito costumeiro, etc. Tem outras formas, mas eu acho que um ponto que tem que ser bem claro é que essa questão da dimensão universal, quando se fala, por exemplo, de crescimento econômico, se levanta muito menos, entendeu? Então, a tradição como ponto, como limite aos direitos das mulheres, eu diria que é realmente mais no nível de discurso do que no nível de direitos, pois as próprias mulheres não vão mobilizar, muitas vezes, a cultura para justificar sua própria missão.
Recentemente aconteceu a marcha dos 16 dias de ativismo, onde o destaque foi a questão da não violência à mulher. Aconteceram marchas, palestras, várias atividades. Que preocupações de existência deste mal, violência da mulher, foram apresentadas e como foram colocados os desafios para eliminar?
Todo ano tem 16 dias de ativismo para combate à violência, que juntam sociedade civil, atividades do governo, parceiros. E este ano também tivemos, diria, a preparação do ano que vem, que vai ser os 20 anos da Convenção de Pequim, né? Chamamos de Beijing mais 20. O governo de Moçambique fez um relatório só de balanço sobre avanços e desafios, e realmente essa questão da violência permanece um ponto crucial para poder emplacar os direitos das mulheres, tanto porque, óbvio, sofrendo violência não permite se inserir em termos econômicos, a violência tem custos para a sociedade como um todo, em termos de saúde, de policiamento, etc. Ao longo dos 16 dias, eu acho que uma questão se levantou fortemente, é realmente a necessidade de dados. Carece-se no país de um estudo atualizado, aprofundado e abrangente sobre a realidade, a incidência e a prevalência da violência contra as mulheres e raparigas, entender melhor essa questão e entender melhor as mudanças também, pois, por exemplo, estávamos falando de Tétil, de Gaza, áreas onde tem incidência de atividades econômicas que tem propiciado um crescimento da violência, do HIV em Tétil, por exemplo, que não mais são relacionados a normas ou costumes tradicionais, como se poderia pensar, mas sim ao fato que tem uma mão de obra masculina, temporária, em certos distritos, relacionados a atividades econômicas. Então, para entender melhor a resposta, não só o que o governo e a comunidade e os parceiros deveriam dar, tem que entender melhor a problemática. Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, talvez que é mais específica, a Moçambique, eu acho que também tem se avançado em construir as respostas de forma conjunta entre homens e mulheres. Moçambique é um dos países onde o tema que chamamos comumente de masculinidade, ou do papel do homem, do combate à violência contra a mulher, tem sido impulsionado pelo ativismo da sociedade civil, tem sido colocado dentro de planos de governo, etc. E realmente, em âmbito internacional, cada vez mais nos damos conta que a resposta à violência só se dará se trabalharmos em conjunto, homens e mulheres. Então, esse talvez seria um dos pontos fortes que o país tem, no sentido de experiências, no sentido de envolver outros atores, não só as mulheres e as autoridades. E um ponto para se aprofundar, que saiu realmente também desses 16 dias de ativismo e da marcha e de outros eventos que aconteceram.
Moçambique é o quarto país a legalizar o aborto depois de Cabo Verde, África do Sul e Tunísia. A nova lei permitirá que o aborto seja feito apenas em centros de saúde habilitados, por profissionais capacitados e nas primeiras semanas de gravidez. O que é que isto significa para o número de mulheres em Moçambique?
Moçambique, como em vários países do Sul, tem que se entender o novo Código Penal nesse sentido e a descriminalização do aborto em duas frentes. Primeiro, obviamente, trata-se de um direito humano das mulheres, que é o direito a decidir sobre o próprio corpo, sobre o número de filhos e ao controlar o número de filhos. Isso continua sendo na teoria, porque, obviamente, não é porque o direito é garantido por lei que as mulheres necessariamente têm as condições para negociar com seus parceiros dentro das famílias e comunidades essa liberdade ou esse direito. Então, trabalho não para por aqui. Mais do que isso, para um país como Moçambique, onde alta natalidade, onde as condições precárias nas quais as mulheres vivem a gravidez e o parto e a maternidade, isto é uma questão de saúde pública, ou seja, as mulheres sempre abortaram, em todas as sociedades, sempre por razões diversas, porque não tem recursos para criar os filhos, porque por uma série de razões. Sabendo que essa realidade existe e ocultar essa realidade realmente tem elevado índices de mortalidade materna e outras questões, tem realmente tido impacto sobre saúde física, psicológica das mulheres. Então, nesse sentido, eu acho que é garantir realmente um quadro legal para uma realidade que já existe. Então, é reconhecer que quem está em condições mais vulneráveis, pois muitas vezes são as mulheres pobres, porque mulheres com recursos tendem a ter acesso a serviços, mesmo seja em outros países que legalizam o aborto. É sempre a mulher mais pobre, precária nas comunidades que não vai ter acesso. Então, esse direito, nesse sentido, tendo no mínimo a reconhecer essa realidade. O que precisa agora é realmente construir e consolidar um sistema de saúde que permite exercer esse direito. E aí, muitas vezes, e Moçambique não é nenhuma exceção, os recursos escassos também não ajudam. Então, eu acho que conseguimos reconhecer um direito em termos de direitos humanos, em termos de atender ao direito à saúde das mulheres, mas precisa-se agora trabalhar na implementação de novo. Isso passa por serviços de saúde qualificados, médicos, enfermeiros treinados, passa também por informar as mulheres que têm direito a esse serviço. Então, é um primeiro passo, e é um primeiro passo simbólico e muito importante, mas eu acho que a real diferença num país como Moçambique vai se dar na prática e na implementação da lei, mais do que no simbolismo, por mais que seja importante.
O aborto seguro é uma demanda também das organizações da sociedade civil. Como é que podemos classificar este acto, tendo em conta a plataforma de ação de Pequim? Olhando primeiro para o ponto 2, que destaca a questão da mulher e saúde.
Eu acho que a questão do aborto seguro é uma questão dupla. É uma questão, obviamente, de direito individual da mulher, que é escolher o número e o espaçamento entre os filhos, que seria mais uma demanda, diria, universal, e aí diz respeito a todas as sociedades. A questão que é mais relevante em países onde realmente as mulheres e o contingente pobre de mulheres é grande, como aqui, é a questão de direito à saúde, que é a questão de integridade física, que é a questão de poder ter acesso a serviços de qualidade, por isso que eu estava me referindo à importância de implementar e agora de apoiar o governo de Moçambique, aí eu me refiro a nós, a todos os parceiros da cooperação, mas a governo também vai implicar repensar também a série de serviços do MISAL e de outros intervenientes, no sentido de fornecer um serviço de qualidade para as mulheres, porque não basta realmente ter só o direito, tem que ter pessoas e equipes formados e sabendo já da escassez, dos limites, dos desafios do sistema de saúde em alguns distritos e em algumas províncias, eu acho que vai ser o grande desafio para o futuro em Moçambique, de realmente garantir a implementação desse direito.
E olhando para o ponto 8, mulher e direitos humanos?
Olhando para o ponto 8, eu acho que, e aí por isso que foi muito levantado pelas organizações da sociedade civil, trata-se de novo de um direito humano fundamental das mulheres. Quando uma pessoa não pode decidir sobre o próprio corpo, não pode decidir sobre se vai ter filhos, quantos filhos. Agora, também isso dito, mas eu acho que em Moçambique as posições estão muito mais nuançadas do que em alguns outros países. Obviamente que o recurso ao aborto é a última solução. Antes disso, para a mulher poder escolher o número de filhos, o espaçamento, etc., tem, obviamente, toda uma política de prevenção, tem a política de acesso a meios de contracepção. E a ONU tem ajudado bastante nesse sentido, no sentido de informar melhor as mulheres, de distribuir camisinhas, de trabalhar sobre as várias formas de decidir e prevenir uma gravidez indesejada antes de chegar ao aborto. Obviamente que ninguém chegou ao aborto com uma solução para contracepção, é a última solução. Então, eu acho que tanto falia que tem que reforçar os serviços públicos para poder realmente realizar abortos dignos, humanos e em condições para as mulheres, também tem que se trabalhar e continuar se trabalhar na prevenção, porque as questões de gravidez na adolescência, transmissão do HIV, realmente, os índices ainda apontam para a necessidade de uma ação muito mais sólida nesse campo em Moçambique.
Quer partilhar experiências implementadas localmente a partir de casos de sucesso de nações lusófonas?
Eu diria talvez uma questão. Eu trabalhei vários anos no Brasil antes. Obviamente a realidade é diferente, mas algumas realidades são relativamente iguais. E o Brasil também, apesar da natalidade diminuir de forma geral, cresce, tende a crescer entre as adolescentes e HIV também. E o trabalho que tem funcionado muito bem, diria, é trabalhar com as próprias comunidades, ou seja, com líderes comunitários. Para o tema de combate à violência, um dos projetos que talvez poderia se pensar aqui é o que temos chamado de promotoras legais populares. Seria realmente formar e treinar algumas mulheres da comunidade, sejam elas já integrantes de algumas associações ou outras, sobre direitos e serviços em casos de violência doméstica e violência contra a mulher. Ou seja, essas mulheres dentro das suas comunidades atuam como pontos de referência para outras mulheres que sofrem violência, porque muitas vezes é o caso também de uma pessoa que sofre violência doméstica não saber aonde ir e vai na delegacia do bairro e o delegado não necessariamente é formado, vai ao hospital público mais próximo e não necessariamente os médicos são formados. Então, essa questão de ter outra referência dentro da comunidade que se dedica mais especificamente a orientar as mulheres sobre direitos e serviços em casos de combate à violência também tem sido, além dos gabinetes, mas sabemos que o gabinete de atendimento não pode estar em todos os recantos do país, tem sido uma estratégia exitosa também para realmente dar mais capilaridade a uma rede de apoio a mulheres vítimas de violência.
Para encerrar esta nossa conversa, uma mensagem em particular para as mulheres moçambicanas e as mulheres no mundo.
Eu diria 2015 que seja realmente um ano de mais paz e serenidade a âmbito global, porque tem sido um ano bastante conturbado, talvez não tanto em Moçambique, e realmente vai ser um marco importante para os direitos das mulheres. E estamos caminhando numa boa direção, com uma agenda mais ambiciosa, mas eu diria que temos que continuar lutando para que esses direitos não sejam esquecidos frente a outros desafios, e são muitos hoje no mundo. Obrigada.